Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados, né? Logo depois aí de um feriado municipal. Tivemos folga ontem, né, Marcos Bezerra? Boa tarde.
Verdade, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e também sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, Kátia.
É, isso mesmo. Envie aí a partir de agora suas mensagens para o WhatsApp da Gabi, tá? Mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 50 segundos está liberado aí para vocês, tá? Queridos ouvintes, não deixem de enviar suas mensagens, tá bom? Lembrando que aqui você tem voz e tem vez, então envie mesmo as suas mensagens, tá? Escrita ou de áudio de até 50 segundos para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi, é o seu contato direto aqui conosco, tá? Então não deixe de enviar aí a sua mensagem, ok? Daqui a pouquinho a gente começa aí a divulgar as mensagens dos nossos queridos ouvintes. Bem, 12 horas e 8 minutos. Como já iniciou aqui o programa, precisamos, né, senhor Marcos Bezerra? Porque o Renato já falou conosco hoje sobre isso. Então, nós vamos oferecer especialmente esse programa para ele. Seu Niag.
Isso.
É, lá do bairro da Conquista, aqui em Ilhéus.
Pai do Gulu.
Pai do Gulu, ali da vitrine das tintas. Então, um abraço especial. E nós oferecemos esse programa especialmente para o senhor, viu? Senhor Niag. Será que ele gostava muito do Karate Kid, Marcos?
Apelidaram ele, né? Provavelmente.
Ei, seu Niag, me conta. Seu Niag, nós já combinamos, viu? Com o Renato, eu e Marcos, nós vamos aí conhecer o senhor, tá bom? Está tudo alinhado, em breve o senhor saberá. Mas um abraço especial para o seu Niag ali do Bairro da Conquista, pai de Gulu da Vitrine das Tintas, muito obrigada mesmo pelo carinho, tá? E claro, um abraço especial para todos os nossos queridos ouvintes que carinhosamente nos enviam mensagem, pedem alô, tá? Durante o programa, quantos alôs foram pedidos aí nós vamos divulgar, tá bom? Um abraço para todos nossos queridos ouvintes. São 12 horas e 10 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 16 de agosto. Está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex. Inscrições abertas. Você em movimento. É isso mesmo, os alôs já estão chegando aqui. O pessoal querendo alô. Deixa eu mandar um alô aqui, especial, de aniversário, na verdade, né? Cadê o nome dela, hein? Preciso do nome, Lu. Lu, manda o nome, Lu, da sua tia aniversariante, que eu não tenho como ouvir o áudio agora. Manda escrito o nome. Ai, pronto. Deixa eu mandar, vamos mandar aqui, Marcos, por favor, um parabéns especial, um alô especial também para Gildeci, aniversariante de hoje. Parabéns, Gildeci. Saúde, felicidade. Ela é tia de Luana ali do Mamilo na Brasa, viu?
Parabéns, Judeci. Beijão para você. Muitas felicidades e saúde.
Saúde, Judeci. Felicidades. Beijo para você, Luana, para seu pai, seu Antônio, sua mãe, Lucy, Letícia, toda a família, tá? Amamos vocês. Depois eu vou ir almoçar. Você sabe, né? A dieta a gente tem que controlar. Depois eu combino. Beijo para vocês. Bem, 12 horas e 11 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: energia, manhã de apagão e caos. É aquele apagão que houve ontem em todo o país e ainda hoje nós vamos falar sobre esse assunto, tá bom?
Jornal Dia de Teresina. Teresina, 171 anos.
Parabéns, então, para Teresina, capital do Piauí, 171 anos. Meio Norte, vamos de jornal, Meio Norte, Teresina, apagão no Brasil. Polícia Federal vai apurar se houve ação intencional.
Diário de Pernambuco, Ministério aciona PF e ABIN para investigar apagão.
Folha de Pernambuco, apagão, governo pede que Polícia Federal investigue.
Jornal do Comércio do Recife, cerca de 29 milhões sem energia no país, com impacto forte em Pernambuco.
Jornal Globo do Rio, país sem luz, maior apagão, tá? Maior apagão em 14 anos dura até 6 horas e atinge 25 estados e o Distrito Federal. Ainda hoje nós vamos explicar que tem muita informação sobre isso.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, apagão vira guerra entre governo e oposição.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, apagão atinge todas as regiões e governo pede apuração à Polícia Federal.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, do apagão ao curto-circuito.
Folha de São Paulo, apagão atinge 25 estados e Distrito Federal por até 6 horas, governo apura.
O estado de São Paulo, gasolina e diesel. Petrobras reajusta preços. Banco Central prevê impacto na inflação.
Segura o bolso. Hoje ainda a gente fala sobre isso. E Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. 10 grandes empresas abrem vagas para estudantes e recém-formados. Corre para pesquisar em Jornal A Tribuna, lá de Vitória, Espírito Santo, tá? Pode ter alguma vaga que te interesse. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, né, querido ouvinte? Bem, lembrando que você participa aqui, né? Então já começa a enviar aí a sua mensagem. 988-29-1029. Esse é o WhatsApp aqui da Gabriela FM para você participar diretamente no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Pode ser mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 50 segundos para você passar a sua informação. Dá para falar bastante, hein? Garanto. Combinado assim? Olha, 12 horas e 15 minutos. Nossa primeira, vamos de noticiário regional, nossa primeira informação vem lá de Itabuna. Olha, um incêndio, né, Marcos Bezerra, atinge aí apartamento no Pedro Fontes 2, né?
É um apartamento do condomínio Pedro Fontes 2, no São Roque, em Itabuna, foi atingido por incêndio na manhã desta quarta-feira, dia 16. Ao Pimenta, ao site, o 4º Batalhão de Bombeiros Militar, CBM, informou que as chamas começaram por volta das 7h40 da manhã. O fogo já foi controlado. Ainda segundo o 4º CBM, não houve vítima no apartamento do incêndio. Dois adultos, moradores da residência de cima, inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico. A Polícia Militar os conduziu para a emergência do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Apenas um cômodo do imóvel, um quarto, foi atingido pelas chamas. A fumaça escura e densa foi provocada pela queima de um colchão, roupas e uma cama. O 4º Batalhão de Bombeiros Militar mobilizou dois caminhões de combate às chamas e uma unidade de resgate para o local.
Então tá aí, né, gente? Graças a Deus, ninguém. O fogo já foi controlado, tá tudo certo, tá? São 12 horas e 16 minutos. Olha, nós vamos falar de um assunto que ontem pela manhã, pelo menos eu imagino que chocou muita gente, né? Me chocou logo que eu tive acesso a algumas informações, né? E de ontem para hoje tá em diversos sites, blogs, canais de TV falando sobre o assunto, né? É sobre um caso que ocorreu aqui em Ilhéus. E o PM suspeito de atirar e matar colega aqui em Ilhéus teria dito que agiu em legítima defesa de terceiro. Então, preste atenção na informação. O policial militar suspeito de matar o colega a tiros aqui em Ilhéus teria dito em depoimento na delegacia que atirou em legítima defesa de terceiros quando um indivíduo age em defesa de outra pessoa. O caso aconteceu na madrugada de ontem, né? Durante uma discussão em um posto de combustíveis aqui de Ilhéus, na Avenida Itabuna. Vinícius de Oliveira Silva, de 28 anos, ele foi atingido na cabeça e morreu no local. Ele era soldado da Polícia Militar e a discussão envolveu Vinícius e um terceiro homem que estava acompanhado do suspeito de atirar em Vinícius. Segundo a apuração aí de todos os veículos de comunicação, né? Nós também fomos buscar informações. O PM, né, suspeito aí de cometer o crime, afirmou que durante a discussão, o Vinícius sacou a arma contra o terceiro homem. Por causa dessa atitude, esse outro PM teria reagido com os três tiros na cabeça do colega. É. O policial suspeito de homicídio aguardou no local, ele não fugiu. Ele aguardou, né, a polícia, claro, alguma guarnição da polícia chegar, e ele foi preso posteriormente, né? Ele foi levado para o batalhão da Polícia Militar na tarde de ontem e passará por audiência de custódia ainda hoje, tá? Caso a prisão seja mantida, o suspeito será encaminhado para o presídio militar, que fica no batalhão de choque, lá em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Vinícius de Oliveira Silva estava lotado, né, o Vinícius que morreu, estava lotado há 5 meses na 72 Companhia Independente de Polícia Militar, CIPM, lá em Itacaré. O corpo dele foi liberado pelo Instituto Médico Legal de Ilhéus na tarde de ontem e levado para a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, onde será enterrado. Ainda não há informações sobre data e horário de sepultamento do corpo do soldado. O caso é investigado pela Delegacia de Ilhéus, que vai analisar câmeras de segurança do local. Duas armas municiadas foram apresentadas na unidade e serão encaminhadas à perícia. Então, tá aqui as informações que, inclusive, são oficiais vindas da própria Polícia Militar, né? E quem estava lá fala, né, que o PM que atirou, como ele mesmo disse, foi para defender um outro amigo, né? Que parece que o Vinícius primeiro apontou a arma para esse amigo desse PM, tentou atirar e aí não conseguiu, e aí esse outro PM, para defender o amigo, acabou atirando aí no Vinícius, né, Marcos? É o que mais se fala.
É uma tragédia.
É uma tragédia porque, gente, pelo amor de Deus, seja um PM ou não, mas falando, se tratando principalmente de Polícia Militar, se houver algum desentendimento, tente conversar, dialogar, resolver, sem usar arma, minha gente. O policial militar, ele seja fardado ou não, acho que o importante é ele defender a comunidade de bandido.
Muita responsabilidade no porte de arma aí, tem que sacar a arma para o bandido, né?
Exatamente. Existe portaria, né, do governo da Bahia proibindo, né? Que eles, quando, enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito, que é um negócio complicado, e a gente sabe que é perigoso também um PM, um policial, qualquer policial andar sem arma, né? Eu concordo, eu até entendo que eles andem com suas armas fora do trabalho, porque é perigoso, né? Tem bandido que quando reencontra o policial em algum lugar, quer se vingar, né, Marcos? Uhum. Mas, enfim, gente, seja qual for a confusão, o importante é dialogar, né? Umas brigas bestas, uns desentendimentos besta, que acaba em tragédia como isso aqui, né? Enfim, que a polícia investigue e seja tudo esclarecido. Como aconteceu esse fato ali no posto de combustível Leleu, tem uma nota aqui de pesar do posto, né, uma nota oficial, que diz o seguinte: o estabelecimento Posto Leleu, através de sua assessoria jurídica, lamenta profundamente a tragédia ocorrida entre dois policiais militares na madrugada da última terça-feira. Uma briga entre ambos, que resultou no falecimento do policial militar Vinícius Oliveira Silva. Estamos disponíveis para prestar auxílio às autoridades judiciais, a fim de esclarecer com maior eficiência o ocorrido. Informamos também que todas as imagens já foram cedidas através de um ofício ao Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Ilhéus. Em razão do ocorrido, informamos que estamos de luto pelos próximos 3 dias. A família e amigos de Vinícius, expressamos os nossos profundos sentimentos de condolência e nos solidarizamos com todos que estimaram e partilharam da dor de sua partida. Essa é a nota de pesar do posto de combustíveis Leleu, que fica na Avenida Itabuna, onde ocorreu este fato, né, lamentável. A gente espera que esse tipo de fato não ocorra mais, viu, gente? Pelo amor de Deus, sem condições. Conversem, dialoguem, evitem esses tipos de brigas bestas, né, com fatalidades, evitem. Não precisa usar arma, atirar em ninguém. Enfim, não estou aqui acusando quem atirou, né, porque o que faleceu também primeiro usou a arma, né? É um negócio complicado, gente. Só peço isso, dialoguem, vamos evitar esses usos assim de armas. Bem, 12 horas e 20... Quantas horas, Marcos? 12h23 aí no céu?
Isso mesmo.
É, 12h23. Vamos mudar de assunto, vamos de mais informação aqui? Vamos falar pelo menos de coisa boa, né? Porque, pelo amor de Deus, é muita notícia ruim. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau presta homenagem a pacientes e funcionários em referência ao Dia dos Pais, né? Então, no último domingo, dia 13, o Serviço Social do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus liberou visitas de filhos de pacientes internados em homenagem ao Dia dos Pais. A Comissão de Humanização da Unidade também aproveitou a data especial para homenagear um dia depois, na última segunda, homenagear então esses pais que trabalham na unidade hospitalar. Assistente social Maria Lugiane Cunha, coordenadora do Serviço Social, disse que, referente à liberação das visitas dos filhos aos pais internados, seu setor organizou a atividade da mesma forma que ocorreu no Dia das Mães. Ela ainda explicou: dialogamos com a diretoria da unidade e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para que todas as medidas de segurança sanitária fossem adotadas para viabilizar esses encontros. Isso é muito importante. E ela disse ainda: assim foi possível que os filhos e os pais pudessem se encontrar nesse dia especial, repleto de representatividade do amor. Essas visitas são importantes para o bem-estar dos pacientes internados, inclusive podem apresentar efeitos positivos em sua recuperação física e mental. E aí, na atividade direcionada, né, para funcionários do Costa do Cacau, foram distribuídos cartõezinhos com a frase: pai, palavra pequena que carrega um significado gigante. Então, eles receberam essa frasezinha anexada aí num bombom. O enfermeiro Nazi Santana, presidente da Comissão de Humanização, e o coordenador do Serviço de Atendimento ao Cliente, que é o SAC do hospital, ressaltou, no caso, a importância da atividade, né? Então, o Nazi disse: nós organizamos essa ação para prestar essa singela homenagem aos colaboradores que são pais. Registro também a importante articulação do Serviço Social para agraciar os pais internados na unidade, que receberam seus filhos no domingo. Essa ocasião especial sempre merece ter um lugar reservado em nosso calendário de atividades, né? E os filhos, né, demonstraram gratidão aí com os cuidados, né, da assistência hospitalar com seus papais internados. E o Hospital Regional Costa do Cacau prioriza o atendimento humanizado, né, diante dos cuidados que a assistência presta aos pacientes internados. Os filhos, então, expressaram essa gratidão pelos cuidados direcionados aos seus pais, né? E a Débora Santos, filha de um paciente, disse que: quero destacar a presteza, a gentileza, amor à profissão que a técnica de enfermagem de Neudes teve, não só com meu pai, mas com todos os pacientes que ali estavam presentes naquela sala de acolhimento. Ela agradeceu bastante. Romualdo Alves, filho de um paciente, também disse: meus mais sinceros agradecimentos à funcionária Beatriz, ela que é copeira, né, pelo seu empenho profissional realizado com muita habilidade. E ele falou que as copeiras são todas maravilhosas. Andréia, nota 10, ele disse. Olha que legal. Agradeceu também ao fisioterapeuta Igor. Isso é muito bom, viu, gente? Esse tipo de atendimento humanizado. E aí, os pais, seja pai internado ou mãe, ter esse tipo de momento é muito importante, tá? Bem, 12 horas e 26 minutos. Nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029, tá bom? Mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 30 segundos. Daqui a pouquinho eu leio aqui, viu, Marcos?
Ok.
Enquanto você dá uma circulada aí para divulgar algumas mensagens do nosso ouvinte, deixa eu só divulgar aqui que hoje a ocupação de internação no Hospital Costa do Cacau continua alta. 188% e a ocupação total, tá? É de 222%, isso é um absurdo. Nossa, O hospital continua sobrecarregado porque Ilhéus não tem uma atenção básica que funcione, como deveria, né? Porque você vai procurar saber na porcentagem de atendimento lá, diversos atendimentos são classificados verde e azul, que são atendimentos que deveriam ser feitos na atenção básica, saúde primária. O Costa do Cacau é média e alta complexidade, minha gente, tá? Vamos lá, Marcos, o que, que temos aí de mensagens de ouvintes?
Tem um ouvinte mandando uma boa tarde aí, alô, e pede alô, né? Moro em Castelo Novo, Branco, Norma, Dona Maria e Zé Chico, né? Todo mundo na sintonia do Jornal do Meio-Dia. Tem mais aqui.
Um abraço.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, é o Newton César, ele está ligado nesse programa maravilhoso e pede um alô para a irmã Tânia, José Carlos e Vistoso e Meire também.
Então, um alô pra essa galera toda. Muita gente, eu não consigo decorar. Um abraço pra vocês, obrigada pela audiência. Um beijo carinhoso.
Por enquanto é só.
Ai, ai. Bem, são 12 horas e 28 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, vamos logo ao intervalo comercial, porque tem uma mensagem aqui que chegou que eu tenho que ler aqui logo com calma, né, pra não deixar o ouvinte na mão. E claro, dá tempo você enviar a sua mensagem escrita ou de áudio, de até 50 segundos, e nós colocaremos sim no ar daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá? Então nós vamos a esse, são pontualmente aqui 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Supermoda e Omara Calçados. Como está liberada a participação do ouvinte? Dá tempo ainda você enviar a sua mensagem para o 98829-1029, claro, pode ser mensagem escrita ou até mesmo mensagem de áudio de até 50 segundos. O Marcos Bezerra me passou uma mensagem aqui, já deu uma olhada, vamos divulgar enquanto o Marcos dá uma navegada ali pelo WhatsApp. Olha, é o seguinte, a mensagem aqui diz o seguinte, né? Boa tarde, Kátia e Marcos, me chamo Edinalva e tô aqui para pedir uma força. Moramos aqui na comunidade, né? Portanto, é um distrito de Ilhéus, Sambaituba. Então, a Edinalva diz que eles moram no distrito de Sambaituba, aqui em Ilhéus. E diz... Tem uma neta que faz tratamento no GAC, em Itabuna. Ela está em tratamento da leucemia. Nós estamos querendo que vocês façam aí uma chamada, um pedido, para que a Secretaria de Saúde de Ilhéus nos ajude com o transporte, porque não temos recurso financeiro nenhum para estar indo e vindo. De início, a Elane, da Secretaria de Saúde, estava nos ajudando, mas agora está faltando motorista. Já batemos em todas as portas possíveis e agora estamos aqui pedindo que vocês nos ajudem. Se quiserem, pode até nos ligar para pegar mais informações. Ela enviou um número aí no WhatsApp, inclusive uma foto da netinha, né? Lá no GAC, Acho que ela está acompanhada aqui de um profissional de saúde, inclusive. E é assim, minha gente, é de... Olha, eu fico... Quando é criança, eu fico muito triste. Mais triste ainda, quando envolve criança. Ah, então tá aqui o pedido da avó dessa criança, da menininha. É a dona Edinalva. Ela é de Sambaituba, aqui no município de Ilhéus. Ela tá pedindo ajuda à Secretaria de Saúde de Ilhéus. É, vou até... Ela disse que tem uma moça chamada Elaine, da Secretaria de Saúde, que vem ajudando. Parabéns, viu, Elaine? É isso mesmo, faça a sua parte que você puder. Não conheço a Elaine, não sei qual a função dela lá. Mas, Elaine, veja aí com o povo aí. Veja aí, Secretário de Saúde, senhor André Cesário. Eu vou procurar vocês, vou pedir novamente, além de pedir aqui no ar, tô pedindo... Pedindo mesmo. Eu não peço para mim, mas eu peço para pelo povo. Vamos ajudar essa família? Tá sem motorista que possa levar? Dá um jeito aí, gente. Sempre tem um jeito para ajudar essa criança. É, o tratamento dela é um tratamento delicado, leucemia. Tô vendo aqui a fotinha dela. Né, Marcos? Tão pequenininha.
Uma gracinha, né?
Tão pequenininha. E ela tem tudo para poder... vencer essa batalha.
Isso.
Mas para ela vencer essa batalha, ela precisa de ajuda também, tá? Então eu tô pedindo encarecidamente à Secretaria de Saúde de Ilhéus, vamos agilizar isso aí, vamos agilizar, tá? Você vai pegar o número dela e me mandar aqui, viu, Marcos, que não veio, não? Porque quando eu for conversar com o povo aí da Secretaria, e eles falam, ah, quem é, me dá um contato, vou passar também. Né? Vou tentar ver se a gente consegue aí um retorno sobre isso. Vamos ajudar essa criança que faz esse tratamento contra a leucemia lá em Itabuna. Né? Como ela é de Sambaituba, é um distrito aqui de Ilhéus, ela precisa ter um transporte. Eles não têm dinheiro para custear esse transporte. Então a Secretaria de Saúde de Ilhéus precisa ajudar. Vamos contribuir. Tá? 12 horas e 42 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o ouvinte que mandou aqui no meu direct do Instagram. Um abraço, Jéssica. Ela disse que está ouvindo o Jornal do Meio Dia junto com a mamãe Lizzie. Então, um beijo para a Jéssica e a mamãe Lizzie. Obrigada pela audiência. Um beijo para a amiga Rosana Nascimento, junto com a mamãe Aida, lá em Maria Japi, acompanhando a gente. Obrigada também pela audiência, tá? Um abraço. Vamos dar um abraço aqui para ele lá no Espírito Santo. Magno Souza, ele é de Ilhéus, mas mora no Espírito Santo, tá sempre ligadinho aqui também no Jornal do Meio Dia. Ele interage muito comigo aqui no meu direct no Instagram, né? No meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista. Bem, 12 horas e 43 minutos, tem alguma mensagem que você queira divulgar agora, Marcos?
Tem, boa tarde, Kátia, Marcos. É lamentável como a sociedade de Ilhéus se cala com a situação que a cidade se encontra. Parece que não temos prefeito nem vereadores... A sociedade não pode ficar omissa, né? Vendo a situação que está e é lamentável, diz o ouvinte.
É, então não precisa nem dizer nada, né? Tá aí a fala do ouvinte, obviamente com a opinião dele, né? O ouvinte tem voz, tem vez, tem que ter sua opinião mesmo. Mais alguma coisa?
Tem outro ouvinte mandando boa tarde, e Kátia, Marcos, é o Roberto. Ele quer parabenizar os agentes Clóvis Júnior e Railson pelo excelente trabalho realizado hoje de manhã na área do aeroporto, orientando e organizando o trânsito e estacionamento na área, que sirvam de exemplo para os agentes arrogantes e mal educados que atuam por lá em outros momentos, diz aqui o Roberto.
Então tá aí, né? Ó, o pessoal de... Cadê, meu Deus, o nome do distrito? Deixa eu ouvir aqui, rapidinho aqui, reclamando por falta de ambulância. Pronto, Banco Central, o pessoal de Banco Central reclamando aqui, mandando mensagem para mim, dizendo que a ambulância tá quebrada, que a ambulância não tá pegando o povo. E aí, Secretaria de Saúde, o que tá acontecendo com a ambulância que atende o povo de Banco Central? Tá? O ouvinte disse que vai providenciar mais informações aqui, ou mandar áudio, algo desse tipo. E aí, enviando, a gente divulga aqui. 12 horas e 44 minutos. Diga, Marcos Bezerra.
Desculpa aí. Tem um ouvinte mandando boa tarde, né? E diz, vocês poderiam informar alguma obra específica aqui no bairro Novo Ilhéus, na zona norte de Ilhéus?
Não
tem nenhuma política pública por lá. Ah. Ele reclamando obras lá pelo lado do bairro Novo Ilhéus.
Novo Ilhéus. Abandonado, né, amigo? Esquecido, né? Pelo Poder Público Municipal, infelizmente. Infelizmente. Faz assim, Marcos, vamos dar uma segurada nas mensagens, tem muita notícia aqui pra divulgar. Daqui a pouco a gente volta aí, até pra dar tempo, pessoal, mandar mais mensagem. Fica à vontade aí, manda sua mensagem. Daqui a pouco a gente retorna no WhatsApp da Gabi pra divulgarmos mais mensagens de ouvintes, tá? Com denúncias, reclamações e opiniões. Vamos de informação. Olha, tem um alerta aqui da CESAB. Hein, Marcos Bezerra? Vamos fazer esse alerta aí da CESAB. A CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, emitiu alerta sobre notificações de catapora aqui na Bahia, não é isso, Marcos?
É, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia emitiu um alerta sobre a catapora na terça-feira ontem, dia 15, até 12 de agosto deste ano, foram contabilizados 443 casos da doença em todo o estado. A CESAB não divulgou o número de casos no mesmo período de 2022, para comparação, mas revelou que o alerta desta terça ocorreu depois de um aumento na notificação de surtos em unidades escolares de alguns municípios. Em Fátima, cidade que fica no norte do estado, as aulas foram suspensas após um surto de catapora. De acordo com a secretária de saúde da cidade, Mônica Reis, 18 casos foram notificados nessa semana. Também há relatos de pessoas que não procuraram atendimento médico. Apesar do ocorrido em Fátima, o alerta da CESAB não indica suspensão das atividades escolares em casos isolados da doença. Nessas situações, devem ser adotadas medidas específicas para as crianças que tenham tido contato com casos suspeitos e confirmados. O alerta do órgão de saúde tem como objetivo promover medidas de prevenção e controle da catapora, que teve o maior coeficiente de incidência entre crianças menores de um ano de idade. O documento da CESAB ainda aponta que toda a rede de saúde deve fazer notificação imediata de casos suspeitos de catapora às autoridades sanitárias municipais e estadual, a vigilância epidemiológica. O alerta também descreve que as baixas coberturas vacinais representam risco iminente para a ocorrência de surtos e casos graves de catapora no estado e, consequentemente, aumento dos internamentos, Kátia.
Pois é, e aí para quem não sabe o que é a catapora também é chamada de varicela, informa a CESAB. É uma doença infecciosa e altamente contagiosa, causada pelo vírus varicela zoster. Ela se manifesta com mais frequência em crianças, geralmente com quadros leves. Em adultos pode ser grave, com sintomas mais intensos e complicações mais sérias. O principal sintoma da catapora são lesões na pele, como se fossem bolhas, né? Acompanhadas de muita coceira. O paciente também pode ter febre baixa, cansaço, dor de cabeça e perda de apetite. As principais complicações da catapora são pneumonite, que é uma infecção pelo vírus da catapora no pulmão, encefalite, infecção de vírus da catapora no sistema nervoso central, e pacientes com catapora não podem tomar ácido acetil salicílico, mais conhecido como AS ou aspirina, sob risco aí de desenvolver síndrome de Heyer, uma doença rara que afeta o fígado e o cérebro e pode ser fatal. É mais comum em crianças após a ingestão de AS na fase aguda da varicela. Então, sentir os sintomas, qual é o correto? Procurar o médico, procurar a unidade de saúde. Não faça automedicação. A automedicação pode trazer complicações piores e levar à morte. Então tá aqui um alerta da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, emitindo alerta sobre notificações de catapora no estado. Já tem registro aí de 443 casos. Vamos pedir aos pais, às mamães, né, em especial, surgiu algum sintominha, não deixa o filho ir para a escola, não. Já leve na unidade de saúde. Sabe por quê, Marcos? Se deixa ir para a escola, e aí se for mesmo catapora, vai passar para outros coleguinhas. É verdade, né? É. E aí vai aumentando os casos. Então, atenção, pais, né? Pai, mãe, você que tem criança em casa, atenção. Né, tá, infelizmente, já estão surgindo esses casos de catapora na Bahia. Então, viu algum sintomazinho no seu filho, coceira demais no corpo, surgindo aí umas bolinhas, né, Marcos? Corre e leva na unidade de saúde. Não deixa ir pra escola, não.
É importante também levar as crianças para serem vacinadas na época correta.
Muito importante, gente. Ó, eu tenho meu cartão de vacina desde que eu era bebê, é o mesmo cartão, tudo completinho. E isso é importante, a gente sempre tomar as vacinas direitinho em dia, tá? No caso de Ilhéus, a gente sabe que não existem salas de vacinação em todos os postos de saúde, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, né? Tem os dias que tem. Então, a gente pede também à Secretaria de Saúde que intensifique mais, né? Aumente os dias da semana, divulga, manda nota aqui pra gente. A gente divulga também, ó, tal dia, tem vacinação nos postos tais, tal horário, né? E o que o pessoal que trabalha, trabalhe com afinco também, com disposição, né? Porque fala que é até 4 da tarde, a pessoa chega lá 3 e diz, ah, não vamos abrir mais ampola, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, vamos vacinar, né? Mães e pais, levem os filhos para vacinarem, Secretaria de Saúde, faça a sua parte também. 12 horas e 51 minutinhos, chegou aqui, Marcos, o áudio do ouvinte, lá de Banco Central, né? É, reclamando aí de falta... Vou encaminhar aí, é melhor. E aí você solta para nós, por favor.
Ok. Enquanto isso, a Simone, da Rua da Horta, divulga aqui com fotos, documentos perdidos que ela achou, né? Inclusive cartões de banco, CPF, identidade, certificado de alistamento militar do Francisco Eduardo Portugal de Souza. Francisco Eduardo Portugal de Souza. Se os documentos e cartões foram achados, e qualquer coisa, entre em contato aqui com a Gabriela FM.
Bem, então tá aí, divulgado. 12 horas e 51 minutos, o pessoal de Banco Central reclamando aí por causa da ambulância, né, que atende lá o distrito, né, e aí eu comentei aqui, porque mandaram algumas mensagens, aí o ouvinte mandou áudio falando sobre isso. Vamos ouvir, por favor, Marcos.
Kátia Gomes, Boa tarde, ouvinte da Rádio Gabriela. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. É, essa reclamação foi feita por mim. Aqui quem está falando é Café, um parceiro nosso agrícola. Aqui a cobra deu uma picada nele na terça-feira. E, infelizmente, eu tive que gastar R$250 de frete para levar para o Costa do Cacau, porque ele não estava aqui presente. A ambulância não estava aqui. O rapaz está lá internado. Entendeu? E a falta da ambulância aqui, isso é direto, não é só hoje. A ambulância vem, passa 30 dias quebrada e 10 dias aqui funcionando, quando passa muito. Mas é no máximo 3, 4 dias, só vem para cá o retombo. E a comunidade aqui pede socorro. Mas ao mesmo tempo também eu peço à comunidade que preste atenção nesse tipo de coisa. As coisas precisam mudar. E quem muda não é o político, quem muda é o povo. Obrigado, Kátia. Obrigado, ouvinte.
Então tá aí, né, gente? Morador do Distrito de Banco Central reclamando que a ambulância nem sempre tá lá pra atender o povo, poucas vezes no mês. E ele fez um alerta aí, viu? Pro povo, né? Acorde, né? Ou o povo muda e não aceita mais essa mesmice aí que não faz melhorias e investe no povo, ou então vai ficar sempre assim, Deus. Acorde, povo de Ilhéus.
Graças a Deus ele tinha esse dinheiro, essa condição de socorrer o amigo dele, né? O companheiro.
Exato, porque um frete não é brincadeira não, de lá pra cá. Né? Porque a distância é bem considerável. 12 horas e 53 minutos. Mais alguma mensagem para divulgar, Marcos?
Bem, boa tarde, Marcos. Kátia, aqui é Ides, da Petiscaria da Dida, na Barra. Estou completando hoje mais uma primavera.
Ai,
estou ligada
legal.
Na Rádio Gabriela FM. Um abraço.
Ah, que legal. Vamos mandar esse beijo especial. Parabenizando o Ides, da Petiscaria da Dida. Nosso ouvinte que já se tornou amiga da gente, né, Ides? Ela é a mamãe Dida. Então, um beijo especial. Parabéns para você, Ides. Saúde, tá? Saúde, principalmente para você. Muitas felicidades. É, já falei com o Renato, tô esperando Renato, Suzy, Marcos Bezerra se organizar, porque assim, quando um pode, outro não pode, né, a gente tem uma agenda que bata, que a gente vai almoçar aí, né, e aí a gente comemora esse aniversário, tá valendo, viu, o mês todo.
Parabéns, Idi, sucesso, beijo pra você, felicidades.
Um beijo pra Dida também, né, nossa ouvinte querida.
Ouvinte aqui participando, a Sheila do Alto da Legião, manda boa tarde. E mandou a foto aqui, diz que lá no Alto da Legião, Ilhéus, tá difícil o acesso lá na rua, quando chove, nem de jegue dá para andar.
Misericórdia.
E aí pede ajuda, né, da gestão pública, né, que esqueceu das ruas lá, inclusive.
Eita, onde é o lugar, Marcos? Repete aí para nós.
Alto da Legião.
Então tá aí, gente. O pessoal da Alto da Legião reclamando, dizendo que estão esquecidos, né? Podemos ir para as últimas informações ou tem mais mensagens?
Tem mais aqui. Deixar aqui minha indignação sobre a Sutran de Ilhéus. Estão aproveitando o congestionamento na Praça Cairu para notificar condutores, alegando que o condutor está ultrapassando o sinal vermelho, sendo que o tempo de passagem por ali é curto. Quando engarrafam na frente, o sinal fecha e o condutor fica no meio da sinalização. Está se tornando uma máfia das multas.
Aonde é o local?
Na Praça Cairu.
Isso aí é verdade, que eu já cansei de ver. Já cansei de ver, tanto que eu passo ali com muito cuidado, já para evitar isso.
Tem um erro ali de tempo de sinalização, né?
Tem.
Quando abre um sinal, aí tá fechado logo adiante, a 50 metros.
É, exatamente. Atenção, Sutran, vamos rever isso aí, né? Com o tempo de cada sinaleira, porque não dá pro motorista ficar recebendo multa assim, sabe? Por conta disso. Pelo amor de Deus. Eu passo ali sempre e vejo essa problemática. Viu, Max? Mais mensagens?
Por enquanto é só.
Então agora é só amanhã, tá? Porque já são 12 horas e 56 minutos. Vamos de informação, Marcos Bezerra. Vamos falar, ó, deste apagão aí de ontem que deixou o povo injuriado. É, aqui no Nordeste a gente fala isso. O povo ficou injuriado, né? Inclusive nas redes sociais, o desespero do povo. Porque até a internet caiu, né? Internet caiu, e eu tô falando não só de Wi-Fi, porque até ontem, teve a operadora que eu uso, não preciso falar nome, né, e tiveram outras também, que ficou totalmente sem sinal, aí não era dados móveis e não tinha sinal, não tinha nada, uma loucura. Pois é, apagão no nosso país, minha gente, esse país que a gente pensa que vai pra frente, mas o negócio parece que é só pra trás. Olha, apagão nacional. Então a gente vai falar o que se sabe, né, até agora aí sobre essa questão, o que falta saber. Vamos lá divulgar para os nossos ouvintes, né, Marcos? Um apagão afetou todas as unidades da federação na manhã de ontem, com exceção do estado de Roraima, né, Marcos?
Isso, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e o Ministério de Minas e Energia, uma falha aconteceu no Sistema Interligado Nacional às 8h31 da manhã. A causa do incidente, contudo, ainda não foi divulgada pelos órgãos. O Ministério informou que o Sistema Nacional de Energia foi restabelecido por volta das 2h30 da tarde de ontem, após o apagão do início do dia. Segundo o Ministério, apenas algumas localidades pontuais ainda necessitavam de ajustes. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, identificou uma ocorrência às 8h31 da manhã de ontem que levou a uma separação elétrica no sistema interligado. Na prática, as regiões norte e nordeste do país foram desconectadas do sul e sudeste. Com o incidente, o órgão realizou uma ação controlada, ou seja, proposital, para evitar que o problema na rede se espalhasse. Houve pelo menos 16 mil megawatts de interrupção de energia. A interrupção no sul e no sudeste foi uma ação controlada para evitar a propagação da ocorrência, diz o ONS. Apenas o estado de Roraima não registrou falta de energia na manhã de ontem. Trata-se, inclusive, do único estado que não é ligado ao sistema interligado nacional. O Ministério de Minas e Energia e o ONS não informaram os motivos do incidente até a última atualização da reportagem, Kátia.
Então, o Ministério de Minas e Energia informou em nota que o ministro da pasta, o Alexandre Silveira, já tinha determinado a criação de uma sala de situação para apurar um incidente e liderar aí todos os processos de retomada do fornecimento de energia elétrica no país, além de ter determinado a rigorosa apuração das causas, né? Isso ontem, tudo ontem. E a entrevista concedida ontem, o presidente em exercício, que no caso é o Geraldo Alckmin, afirmou que apesar da ação rápida do governo em resposta ao apagão de energia, há um problema ainda não resolvido sobre o tema lá no Maranhão. Isso ele falando ontem. E aí vamos falar um pouquinho quais foram os impactos do apagão, né? Com a interrupção no fornecimento de energia, uma série de problemas foram registrados ao redor do país. Por exemplo, problemas em linhas de metrô, interrupção no fornecimento de água de algumas cidades, semáforos apagados que geraram caos no trânsito. Imagine isso em São Paulo, hein, gente? Trânsito de São Paulo sem sinaleira, Marcos. Escolas precisaram de dispensar aí alunos mais cedo em algumas localizações, comércios tiveram prejuízos, hospital teve que suspender consultas e até algumas cirurgias, viu? Problemas de linha de metrô, como eu já disse, relatados aí, por exemplo, em Belo Horizonte, São Paulo, Salvador. De Salvador a gente viu vídeos aí circulando de pessoas caminhando pela linha, né? Saiu do metrô, teve que caminhar naquela linha, naquela reta lá no alto. Na capital baiana, né, como eu disse, por exemplo, os passageiros precisaram deixar os vagões em que estavam e caminharem pelos trilhos mesmo. E aí, o que, que disse o Ministério de Minas e Energia? Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que o sistema de energia ontem mesmo foi todo estabelecido. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, que é o ONS, informou em nota que a recomposição de energia foi concluída em todas as regiões do país às 2h49 de ontem. Por exemplo, Ilhéus, né, 8h30 foi embora. Eu só percebi que foi corrigido entre 10 e 20 minutos, né? Pelo menos no sul, ali onde eu moro. Voltou logo. Já que no bairro Banco da Vitória, demorou um pouco mais.
Onde eu moro foi meia hora, mais ou menos, ou mais.
Isso. Aí, Marcos já mora cá, mais perto do centro. Ali, mais perto do centro. Nós estamos no Banco da Vitória. Aqui no Banco da Vitória, voltou que horas, Acaona? A energia? Hein, Acaona? Mais ou menos assim, 10 da manhã, por aí? Pois é, então demorou mais tempo. Aí, ó, por exemplo, lá em Teixeira de Freitas voltou 1h da tarde, meus familiares disseram, né? Ficou a manhã toda sem energia. Teve outros lugares lá perto, voltou 2h da tarde, né? Perto das 2h da tarde, uma pessoa de Piauí falou que não tinha chegado a energia ainda lá em Piauí, aqui na Bahia também. E assim foi, né, gente? E aí, desde você, pra você entender sobre a questão do apagão, quanto foi a última vez que a gente teve aqui no Brasil. O último apagão que afetou a maior parte das regiões do Brasil aconteceu em 2014, quando um curto-circuito em uma linha de transmissão deixou o Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste sem energia. Na época, ao menos 11 estados foram impactados. Naquele ano, 2014, o ONS, né, havia informado que a perturbação no Sistema Interligado Nacional ocorreu entre os municípios de Colinas, no Tocantins, e a região de Serra da Mesa, em Goiás, provocando a interrupção do fornecimento de cerca de 5 mil megawatts. E aí, nesse ano aí, no entanto, não foi a maior interrupção de energia registrada, né? Em 2014 não foi a maior. Em 2009, um apagão afetou 18 estados e algumas cidades do Paraguai, deixando quase 60 milhões de pessoas sem energia elétrica por 6 horas. Ê, Brasil, vamos pra frente, não é pra trás não, pelo amor de Deus. E energia cada vez mais cara, né, Marcos Bezerra?
Ilhéus, acho que foi uma das cidades que menos teve problemas, né, pelo tempo, né, do apagão.
Foi mais rápido.
E feriado também, né?
Exato, né, muita gente tava nem aí pra nada. Agora, nas redes sociais, o povo estava misericórdia, depois que voltou, tinha gente soltando fogos. Ai, ai. Olha, a nossa última notícia não é boa, né, Marcos Bezerra? Aumento no preço da gasolina e do diesel a partir de hoje aqui no Brasil. A própria Petrobras que informou, viu?
A Petrobras anunciou reajuste nos preços da gasolina A sem mistura e do diesel vendidos nas refinarias. A partir de hoje, quarta-feira, o litro da gasolina sobe 41 centavos, 16,3%. Passando a custar R$ 2,93. Já o diesel terá reajuste de 78 centavos, 25,8%, chegando a R$ 3,80, isso nas refinarias. Os preços da gasolina não eram reajustados pela estatal desde 1º de julho e o do diesel desde 17 de maio. De acordo com a empresa, os novos valores acompanham o aumento do petróleo no mercado internacional e do volume de importações dos dois combustíveis. Sem um reajuste, conforme a Petrobras, as vendas para o mercado interno chegaram ao limite de otimização operacional. Ainda segundo a empresa, o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. No Brasil, o preço médio do litro da gasolina nos postos ficou em R$ 5,53 na semana passada, contra R$ 5,97 na Bahia, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP. O preço médio do diesel S10 no país atingiu R$ 5,08 por litro. também abaixo do registrado no mercado baiano, R$ 5,47, que não é atendido pela Petrobras, mas pela Acelen.
Pois é, hoje ainda eu vi o combustível em alguns postos, né? O valor da gasolina em Ilhéus, R$ 6,06, R$ 6,05, né? E esse é o valor que está desde a semana passada. Então eu imagino que de hoje para amanhã deve ter aí um aumento ainda, né? Vamos ver. Tomara que não, né? Tomara que não, porque não tá fácil. Ainda falando do apagão, Marcos, o ouvinte até mandou aqui um comentário, falou assim, olha, Kátia e Marcos, sobre o apagão, na casa da minha tia aqui em Itabuna, depois do retorno da energia, micro-ondas e TV não religaram, né, queimaram. Já acionamos a Coelba, só depois de 15 dias vai ter o parecer. E aí falou, a energia ficou oscilando em vários bairros aqui de Itabuna, disse o ouvinte. E aí eu aproveitei já para pegar aqui a informação sobre essas questões, que o apagão nacional que deixou aí o país quase todo, né, praticamente nesse caos, inclusive aqui na Bahia, tá? Dos 417 municípios da Bahia, do nosso estado, a Coelba, que é o Grupo Neoenergia, ele cobre 415 municípios, né? Atende 415 municípios, ok? E aí foram afetados pela essa pane aí no sistema de energia. E aí tem relatos das pessoas que perderam o aparelho e tal, nananã. Então é aquela coisa, né? Quando a energia vai embora, você tem sempre que registrar. Entre em contato, no caso da Bahia, Coelba. Você liga para a Coelba, registra aí a queda de energia e pega seu protocolo. Por quê? É importante você ter esse protocolo, porque se queimou algum eletroeletrônico, algum eletrodoméstico, você pode acionar aí a Coelba judicialmente, mas você tem que ter esse protocolo, tá? Então, a própria... o próprio PROCON, né? No caso aí que a instituição, o órgão, na verdade, do Estado, que funciona inclusive no saque, tá? Também está divulgando que você que se sentiu prejudicado pode procurar para ter o seu retorno aí, ser ressarcido. Agora, lembrando, né, gente, tem que ter o protocolo. Sem protocolo, geralmente você não consegue nada. Então, é importante aí você procurar os órgãos de proteção aí do consumidor, ok? Porque na Bahia, o próprio órgão aí do Estado vem informando isso, tá bom? Então, finalizamos aqui. Essa foi a nossa última informação de hoje no Jornal do Meio Dia, desta quarta-feira, dia 16 de agosto. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quinta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde para você também, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você em movimento. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Já já, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.